Palavras aos estudantes. Toda alma está rodeada de uma atmosfera peculiar ao indivíduo. Essa atmosfera pode estar impregnada de malária espiritual que é deletéria para os princípios de justiça. Quando somos, porém, colocados em associação com outros, não precisamos de dias ou semanas para determinar se a atmosfera espiritual é de Cristo ou de Satanás. A influência das companhias não é jamais tão forte como na vida escolar, mas o estudante que vem para a escola com o ardente desejo de ser um auxílio e uma bênção para seus companheiros, terá o cuidado de lançar sua influência do lado certo e de procurar companheiros que se unam com ele no cultivo de princípios e costumes corretos. Os estudantes devem sentir sua responsabilidade na questão de tornar sua vida escolar um sucesso. Devem aplicar todos os esforços na direção certa, de modo que não decepcionem seus pais ou tutores que labutam arduamente para conservá-los na escola e que sentem profunda solicitude por seu bem-estar presente e eterno. Os estudantes devem alcançar uma qualificação de que não se envergonhem no dia do juízo. O estudante que é circunspecto em sua conduta, que não se deixa demover para um lado ou para o outro por más influências, exercerá um poder repressor sobre aqueles que na escola se comprazem em exibir sua independência e entregar-se a esportes perniciosos, em desobediência aos regulamentos, enchendo o coração de seus professores de tristeza e desalento. A vida é um problema que devemos resolver individualmente por nós mesmos. Ninguém pode formar um caráter para outrem, cada um de nós tem uma parte a desempenhar quanto a decidir seu próprio destino. Somos livres e responsáveis agentes de Deus, e cada um deve desenvolver sua própria salvação com temor e tremor, enquanto Deus efetua nele tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Os estudantes podem fazer o bem ou o mal, mas aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Somos individualmente postos à prova sob o exame de Deus. Os seres celestiais estão todos arregimentados com o fim de ajudar a cada alma que seja atraída a Jesus, e todo aquele que o ama verdadeiramente cooperará com eles, procurando afastar as almas daquilo que é insensato, baixo e frívolo. Os seguidores de Cristo não trabalharão do lado de Satanás para debilitar a fé na religião verdadeira e depravar a outros, espargindo ao seu redor uma atmosfera ruinosa para a moralidade e o caráter. Lamentamos ter de dizer, porém, que até mesmo em nossas escolas há pessoas que apenas são cristãs de nome. Não é necessária uma longa convivência com esses professos para verificar que são bem-sucedidos agentes de Satanás. Há em nossas escolas indivíduos de coração corrompido que possuem, no entanto, maneiras agradáveis, sendo bem-sucedidos em fascinar a certa classe de pessoas, que, antes que os incautos o percebam, a influência dessas pessoas modifica-lhes os sentimentos, modelando-os de acordo com o caráter repreensível desses indivíduos corrompidos. Mas os que usam a roupagem do cristianismo, sendo, não obstante, governados pelos costumes e máximas do mundo, são corruptores morais. Pretendem buscar os tesouros celestiais, mas a atmosfera que rodeia sua alma está carregada de mortíferos miasmas espirituais, e devem ser evitados pelos que desejam permanecer incontaminados pelo mundo. O jovem que tem discernimento pode perceber com facilidade que espécie de pessoas são eles, mesmo que não professe o cristianismo, pois sabe que não são semelhantes a Cristo. Deverá permitir, porém, que lhe sirvam de pedra de tropeço? Ele tem um livro-guia que descreve os que se acham do lado do Senhor. Se sabe que o procedimento daqueles é incompatível com a profissão do cristianismo, se compreende o que significa levar uma vida piedosa, tornar-se responsável pela luz e o conhecimento que possui. Será responsável quanto a fazer a vontade do Mestre, quanto a mostrar ao mundo o que constitui o verdadeiro conceito do cristianismo, o que é ter uma vida e caráter semelhante a Cristo. Temos um poderoso inimigo que não somente odeia todo ser humano feito à imagem de Deus, mas dedica a mais acerba inimizade a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Quando os homens se entregam a si mesmos como escravos de Satanás, este não manifesta para eles a inimizade que evidencia contra os que levam o nome de Cristo e se dedicam ao serviço de Deus. Odeia-os com ódio implacável. Sabe que pode ofender a Jesus colocando-os sob o poder de seus enganos, insultando-os, debilitando sua fé, incapacitando-os para servir a Deus como se requer que o façam sob o seu capitão Jesus Cristo. Satanás permite que os que estão atados a seu carro como escravos desfrutem certa medida de tranquilidade, porque são seus cativos voluntários, mas a sua inimizade é despertada quando chega até eles a mensagem de misericórdia e procuram desvencilhar-se de seu poder, para seguirem o verdadeiro pastor. É então que ele procura atá-los com cadeias adicionais para retê-los em seu cativeiro. O conflito entre a alma e Satanás começa quando o cativo passa a forcejar a corrente, suspirando por ver-se livre, pois o agente humano começa a cooperar com os seres celestiais quando a fé se apega a Cristo. É então que o mais poderoso do que todos os fortes homens de guerra se torna o auxiliador da alma, e o pobre cativo é fortalecido pelo Espírito Santo para conseguir sua liberdade. Deus tem profundo e ardente amor por todo membro da família humana, ninguém é olvidado, ninguém é deixado sem amparo e enganado de modo que o inimigo o vença. E se os que se alistaram no exército de Cristo se revestirem de toda a armadura de Deus e a usarem, resistirão a todos os assaltos do inimigo. Os que realmente desejam ser ensinados por Deus e andar em seus caminhos têm a segura promessa de que, se sentem falta de sabedoria e a pedem a Deus, Ele a dará liberalmente, e nada lhes impropera. Diz o apóstolo, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Deus responde por toda promessa e não podemos desonrá-lo mais do que duvidando e vacilando, pedindo e não crendo, e dando então expressão à dúvida. Se não recebeis imediatamente o que pedis, haveis de prosseguir em obstinação e descrença? Crede que Deus fará exatamente o que Ele prometeu. Continuai elevando as vossas orações, e vigiai, trabalhai e esperai. Combatei o bom combate da fé. Dizei a vosso coração, Deus me convidou a ir a Ele. Ouviu minha oração. Empenhou sua palavra prometendo receber-me, e cumprirá sua promessa. Posso confiar em Deus, porque de tal maneira me amou que deu o seu Filho unigênito para morrer por mim. O Filho de Deus é o meu Redentor. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Os jovens que ingressam e prosseguem na vida escolar com o verdadeiro objetivo em vista, não ficarão saudosos ou decepcionados. Não ficarão impacientes e desassossegados, sem saber o que fazer consigo mesmos. Encontrarão um ajudador no Onipotente. Terão um alvo em vista, e este será o de serem homens e mulheres de princípios, que alcancem a norma estabelecida por Deus, beneficiem a humanidade e glorifiquem a Deus. Não considerarão sua vida escolar como ocasião para buscar os prazeres, para diversão ociosa, para extravagante folgança, mas procurarão tirar o máximo proveito das oportunidades e dos privilégios que Deus lhes concede, de modo que não decepcionem a seus pais e professores ou ofendam a Deus e aos seres celestiais. Solene coisa é morrer, mas muito mais solene ainda é viver e formar um caráter que nos habilite a ingressar na escola das cortês celestiais no alto. Estamos vivendo em terra inimiga, e podemos esperar dificuldades e conflitos. os jovens terão de ser capazes de suportar durezas como bons soldados de Jesus Cristo. Não é o melhor que sua vereda se faça perfeitamente plana e fácil, que lhe seja provido dinheiro, e não se lhes ensine a sentir a necessidade de praticarem abnegação e economia. Quando um jovem chega à conclusão de que necessita obter educação, deve considerar cuidadosamente qual é o motivo que o leva à escola. Deve perguntar para si mesmo, como posso empregar melhor o tempo a fim de tirar todo o benefício possível de minhas oportunidades e privilégios? Porei toda a armadura de Deus que me foi provida pelo dom do Filho unigênito de Deus? Abrirei meu coração ao Espírito Santo a fim de que sejam despertadas todas as faculdades e energias que Deus me confiou? Pertenço a Cristo e estou empenhado em seu serviço. Sou um dispenseiro de sua graça. Conquanto, segundo vosso juízo humano, alguns que professam o cristianismo não estejam à altura de vosso conceito do caráter cristão, não deveis entristecer o coração de Cristo levando uma vida incoerente, pois outros estão em perigo de ser influenciados por vosso procedimento incorreto. Estais lutando pela coroa da vida, e não deveis contentar-vos em alcançar uma baixa norma. O Senhor não aceita um trabalho feito pela metade, não deve haver de vossa parte indiscrição alguma na sagrada obra de Deus. Não confieis em vós mesmos, mas submetei a Deus vossa vontade, vossas ideias e vossos caminhos, e fazei somente a sua vontade. Vivei para agradar aquele que vos teve em tão grande estima que deu a Jesus, seu Filho unigênito, para salvar-vos de vossos pecados. Por seus méritos sereis aceitos. Em vossa vida escolar, tende sempre presente o pensamento de que o que merece ser feito, merece ser bem feito. Confiai em Deus para obter sabedoria a fim de que não desanimeis a nenhuma alma que faz o bem. Trabalhai com Cristo em atrair almas para Ele. Nada vos adiantará, porém, se, enquanto condenais o trabalho displicente dos outros e assinalais seus erros, fracassais como eles, por não vos colocardes ao lado da justiça e lealdade. Mesmo que as regras e os regulamentos se afigurem desnecessariamente severos, sede obedientes a eles, porque podeis errar em vossa experiência. Fazei o melhor que estiver ao vosso alcance em tudo o que empreenderdes. Jesus é vosso Salvador, e confiai nele para que vos ajude dia a dia, a fim de não semeardes joio, mas a boa semente do reino. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso; se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Como estudantes deveis aprender a ver com o cérebro bem como com os olhos. Deveis educar vosso raciocínio para que não seja débil e ineficiente. Deveis orar pedindo orientação e entregar vosso caminho ao Senhor. Deveis cerrar vosso coração a toda insensatez e pecado, e abri-lo a toda influência celestial. Deveis tirar o máximo proveito de vosso tempo e oportunidades para desenvolver um caráter simétrico. Gracejos, tolices e a indolência não podem ser acolhidos como vossos hóspedes, se imitais o modelo, Cristo Jesus, e diariamente vos tornais entendidos quanto ao que deveis fazer para ser salvos. Jovens estudantes, vossa vida não pode ser governada pelos impulsos, sem que sobrevenha um completo fracasso. Não podeis seguir vossas inclinações naturais sem deparar com uma grande perda. Se quereis andar com segurança, deveis guardar o caminho do Senhor. Vosso entendimento tem de ser refinado e purificado, tendes de trabalhar de acordo com o plano de Deus, pois do contrário não tereis êxito. Deveis estar sempre crescendo e progredindo na graça e no conhecimento. Não conseguireis fazer nada que seja aceitável em vossa vida escolar sem adotar hábitos de sistema e ordem. O trabalho feito a esmo ocasionará infalível fracasso. Necessitais estudar cuidadosamente a questão das diversões. perguntai para vós mesmos, qual é a influência das diversões sobre a mente e o caráter e sobre a obra que vim fazer? Que relação tem a questão das diversões com minha vida religiosa, com meu caráter como cristão? Os jogos em que participais vos habilitam a vos entregardes à oração e ao serviço de Deus? Eles vos ajudam a dedicar tanto zelo e fervor à obra do Senhor como o que dedicais a esses jogos? Essas diversões a que vos entregastes não absorveram vosso interesse a tal ponto que não vos foi possível aplicar todo o fervor que devieis ao estudo de vossas lições? Qual terá a supremacia, o serviço de Deus ou o serviço do próprio eu? Examine cada estudante cuidadosamente o terreno em que pisa. Queridos jovens, estáis decidindo agora vosso destino eterno. Deveis aplicar esforço persistente à vossa vida crista se quereis aperfeiçoar um caráter reto. Se tendes uma experiência religiosa poucada, débil e infantil, será para vossa perdição eterna. Devemos ser completos nele. Como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Isto significa que tendes de estudar a vida de Cristo. Tendes de estudá-la com tanto mais diligência do que estudais os ramos ordinários do saber, quantos interesses eternos são mais importantes do que as atividades temporais, terrenas. Se apreciais o valor e o caráter sagrado das coisas eternas, empregareis vossos pensamentos mais perspicazes, vossas melhores energias, para a solução do problema que envolve vosso bem-estar eterno, pois qualquer outro interesse se reduz a uma insignificância em comparação com aquele. Tendes o modelo, Cristo Jesus, segui os seus passos e estareis habilitados para ocupar toda e qualquer posição que sejais convidados a desempenhar. Estareis nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Não deveis ter o sentimento de que sois escravos, e, sim, filhos de Deus, que sois grandemente favorecidos pelo fato de terdes sido considerados de tanta valia que Deus vos tornou sua propriedade pagando um resgate infinito por vossa liberdade. Disse Jesus, não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Quando apreciais seu maravilhoso amor, o amor e a gratidão serão em vosso coração como um manancial de gozo. Não recebais adulações, nem mesmo em vossa vida religiosa. A lisonja é uma artimanha pela qual Satanás se põe à espreita para enganar e para enfatuar o agente humano com elevados conceitos de si mesmo. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs subtilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A lisonja tem sido o alimento com que se tem nutrido muitos de nossos jovens, e os que têm elogiado e lisonjeado supõem que estavam fazendo o que é correto, mas fizeram o que era errado. Os elogios, a lisonja e a condescendência têm feito mais para conduzir preciosas almas a veredas falsas, do que qualquer outra artimanha inventada por Satanás. A lisonja faz parte da política do mundo, mas não dá de Cristo. Por meio da lisonja, pobres seres humanos, cheios de fraquezas e defeitos, são levados a pensar que são eficientes e dignos, tornando-se enfatuados em sua mente carnal. Ficam inebriados com a ideia de que possuem mais capacidade do que sucede em realidade, e sua experiência religiosa se torna desequilibrada. A não ser que pela providência divina se desviem desses enganos, e se convertam e aprendam o ABC da religião na escola de Cristo, perderão sua alma. Muitos jovens têm sido levados a crer que possuem aptidão como dom natural, quando essa aptidão que pensam possuir só pode ser obtida mediante diligente preparo e cultura, aprendendo a mansidão e humildade de Cristo. Acreditando ser dotados naturalmente, pensam não haver necessidade de aplicar a mente à tarefa de dominar suas lições, e quando menos o esperam, acham-se retidos nas ciladas de Satanás. Deus permite que sejam atacados pelo inimigo a fim de que compreendam suas próprias debilidades. Eles permitido cometer algum evidente desatino e serem mergulhados em dolorosa humilhação. Quando, porém, se contorcem sob o senso de suas próprias debilidades, não devem ser julgados com aspereza. É esse o momento acima de todos os outros em que necessitam de um conselheiro judicioso, um verdadeiro amigo que tenha discernimento de caráter. É esse o momento em que precisam de um amigo que seja guiado pelo Espírito de Deus, que trate fiel e pacientemente com os errantes e que levante a alma que está caída. Esta não há de ser levantada por meio de lisonja. Ninguém está autorizado a estender a alma a esse enganoso inebriante de Satanás. Antes, ser-lhe-ão indicados os primeiros degraus da escada, e os vacilantes pés devem ser colocados sobre o mais baixo degrau da escada do progresso. Pedro disse, acrescentai a vossa fé à virtude, e a virtude à ciência. E a ciência à temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Animem-se os errantes a ascender passo a passo, degrau após degrau. O esforço talvez seja penoso para eles, mas será decididamente a melhor lição que já aprenderam, porque procedendo assim conhecerão suas próprias fraquezas, estando portanto em condições de evitar no futuro os erros do passado. Mediante a ajuda de sábios conselheiros, suas derrotas se transformarão em vitórias. Ninguém procure começar, porém, no alto da escada. Comece cada um no degrau mais baixo e suba passo a passo, por meio de Cristo e apegando-se a Ele, até chegar à estatura de Cristo. Esta é a única maneira de avançar em direção ao céu. Nada deve desviar a atenção da grande obra a ser realizada. No estudo da palavra e da vontade de Deus, exercitem-se ao máximo os pensamentos, as aptidões e as faculdades cerebrais. O Senhor tem um lugar para as melhores capacidades que confiou aos homens. Na obra de estabelecer seu reino, podemos empregar todas as capacidades que nos foram dadas por Deus, com tanta fidelidade e diligência como Daniel o fez em Babilônia, quando foi achado fiel a todos os deveres para com os homens e leal a seu Deus. Deus requer muito mais tato, mais judiciosa habilidade de comando do que até agora lhe tem sido prestado pelos seus agentes humanos. A necessidade de pensamento perspicaz e santificado e de intenso trabalho para frustrar os astutos planos de Satanás. É feito o apelo para alcançar uma norma mais elevada, para empregar na obra do Senhor um esforço mais santo, mais resoluto e mais abnegado. Nossos jovens devem ser ensinados a atingir uma norma mais elevada, a compreender que estão decidindo agora seu próprio destino eterno. Não há proteção para quem quer que seja, a não ser que se tenha no coração a verdade tal qual é em Jesus. Esta deve ser introduzida no coração pelo Espírito Santo. Muito do que agora se chama religião desaparecerá de vista quando for assaltado pelas hostes de Satanás. Não permanecerá coisa alguma senão a verdade, a sabedoria lá do alto, que há de santificar a alma. Ninguém imagine que a condescendência própria é religião. Não se acarice o egoísmo. Aprendam os jovens a refrear seus desejos e a acautelar-se contra a extravagância no uso dos recursos. Olhem todos para Jesus, contemplem seu caráter e sigam os seus passos. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade.